As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Ardeu tudo o que restava de verde no Conselho de Mação, num total a rondar os 6 mil hectares. O lamento é de Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal, em declarações à ERTE. O autarca confirmou ainda que o fogo que esteve ativo naquele território do Médio Tejo destruiu 5 casas de primeira habitação. Vasco Estrela não se conforma com o sofrimento com que a sua população se vê novamente confrontada, não hesitando em reafirmar que houve casos em que algumas localidades ficaram entregues à sua sorte.
Sim, foi uma situação extraordinariamente complicada, conforme se percebe, mais 6 mil hectares da área ardida e, portanto, praticamente tudo aquilo que nos restava da área verde foi consumido pelo fogo. Restam-nos pequenas bolsas espalhadas no território, mas a grande mancha que tínhamos, a única grande mancha que tínhamos, efetivamente foi disseminada pelo incêndio. É um lamento grande, um sofrimento imenso para mim e para as pessoas, como é óbvio, mas para as pessoas. E neste momento as palavras são poucas, a não ser tentar ter algum sangue frio e tentar dar ânimo às pessoas para que possam tentar retomar a sua vida e acreditar no futuro.
Sr. Presidente, ao nível de habitações, de outro tipo de estruturas, pelo menos uma contabilidade mais superficial já terá sido feita?
Sim, cinco primeiras habitações pelo menos foram destruídas pelos incêndios e, portanto, temos esse levantamento que está a começar a ser efetuado. Portanto, nós neste momento temos equipas no terreno, das nossas técnicas de segurança social, também para tentar perceber em concreto qual é a situação de cada um dos cidadãos para podermos ajudar e resolver os seus problemas.
A sua população voltou a estar entregue a ela própria?
Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos isso aconteceu, conforme foi visível, conforme foi notório, foi testemunhado por inúmeras pessoas. Em outros momentos não, mas provavelmente houve alturas onde não se conseguiu fazer tudo aquilo que provavelmente era desejável se pudesse ser feito.
Acredita que quer António Costa, quer Eduardo Cabrita, este conjunto de palavras mais ríspidas dirigidas a autarcas perante esta série de circunstâncias, considera que estas palavras poderão ter alguma base nesta contenda judicial que opõe Mação ao Governo?
É, quer dizer, eu não quero acreditar nisso, quer dizer, os membros do Governo, da órgão de soberania, não se devem mover por esse tipo de posturas. Ou de formas de atuar, digamos assim, perante as adversidades. Nós recorremos à Justiça, a Justiça falou, tomou as suas decisões, cumpriu o Governo, cumpriu, que não está acima da lei. E, portanto, eu não quero sequer acreditar nisso. É normal que tenham ficado incomodados, é normal que não queiram facilitar a vida, mas daí ao ponto de, por causa do Presidente da Câmara, de um conjunto de atitudes da Câmara, poderem vir a querer prejudicar os cidadãos, é que me parece que é um bocadinho exagerado, portanto eu nem sequer quero pensar nem acreditar.
Duarte Marques, deputado da Assembleia da República, eleito pelo Distrito de Santarém, lamentou as palavras que o Primeiro-Ministro António Costa dirigiu aos autarcas, classificou como primeiros responsáveis pela proteção civil, isto na sequência dos incêndios que devastaram parte do Médio Tejo desde o último sábado, nomeadamente Sertã, Vila de Rei e Mação. Recorde-se que Vasco Estrela, presidente do município maçaense, teceu críticas à forma como decorreu o combate inicial a estes fogos, assim como de Vila de Rei, também foram direcionados lamentos ao Estado, que falhou às populações, acusou a Câmara. Perante esta troca de palavras, Duarte Marques disse à ERTE que António Costa devia ter vergonha em falar dos autarcas quando ele próprio não cumpre a sua missão, referindo que no distrito de Santarém as pessoas marram de frente, ou seja, dizem o que pensam. O deputado do PSD disse não acreditar que as palavras ríspidas do Primeiro-Ministro tenham por base a contenda judicial que opõe Mação ao Governo a propósito dos incêndios de 2017.
Eu, se por acaso me tivesse esquecido de tratar dos meios aéreos a tempo, se me tivesse esquecido de garantir que os guipos da GNR tinham os meios suficientes a tempo, eu se tivesse trocado 5 vezes de comandante operacional da Proteção Civil, se não tivesse feito a reforma da floresta que prometi, não tivesse desperdiçado os financiamentos para o combate às alterações climáticas, nos autocarros de Lisboa e do Porto, que não têm sido gastos na floresta. Se não tivesse um ministro da administração interna tão incompetente como existe, se eu fosse primeiro-ministro, e não tivesse feito nada disto, também acusava os autarcas. Agora, o primeiro-ministro que falha nestes pontos todos, que é o responsável, enquanto ministro da administração interna, pelo sistema que temos hoje, e é o primeiro garante da proteção das pessoas, devia ter vergonha de dizer uma coisa dessas, sobretudo para autarcas e no caso particular de Mação, que ele próprio reconhece que é o conselho que mais faz para prevenir os focos. Eu recordo que em 2016 o primeiro-ministro teve a Mação a elogiar aquilo que estava a ser feito. Muito daquilo que está a ser feito no país é copiado e vem das boas práticas de Mação. Ele voltou a estar em 2017 em Monchique, numa cerimónia semelhante, e foi o conselho que mais ardeu. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro teve vergonha de falar dos autarcas quando ele próprio prevarica, não cumpre a sua missão e está mais preocupado com a comunicação do que com o combate aos focos. É uma vergonha que o país gaste tanto dinheiro em meios aéreos e eles estejam parados porque alguém não tratou da burocracia necessária. É lamentável. Os autarcas fazem muito mais do que podem e quem aqui falha redondamente é a estrutura nacional, que muitas vezes não é célebre, não é competente, não é eficiente, e está mais preocupada em debitar números do que propriamente em apagar o fogo. Se não fossem os bombeiros que andam no terreno, os sapadores, a Força Especial de Bombeiros, a GNR e os populares e as câmaras, não era o governo que ia valer às pessoas.
Uma última questão, Duarte Marques, também aqui com alguma envolvência política, por assim dizer. Até que ponto é que esta contenda entre o município de Mação e o governo, contenda judicial, entenda-se, face àquilo que aconteceu em 2017, poderá ou não ter estado na base destas palavras mais ríspidas do primeiro-ministro?
Eu espero que não. Espero que não, e eu que não tenho qualquer... Leal, não tem qualquer complicidade e muito menos respeito ou apoio político ao primeiro-ministro em muitas matérias, nem eu próprio acredito que ele possa ter tido essa reação por causa da derrota que teve nos tribunais. Nem eu vou tão longe a desconfiar disso. Acho que António Costa não gosta que o acusem da sua incompetência nem que o desmascarem. E mais uma vez o Conselho de Mação voltou a ficar para trás e o primeiro-ministro não sabe que no distrito de Santarém as pessoas marram de frente e dizem o que pensam e defendem as suas populações. E, portanto, tem que saber viver com isso, dizemos em democracia. O compromisso não pode é prejudicar alguns conselhos só pela sua conveniência política ou pelo seu bom humor ou mau humor. Se não gosta que as pessoas o criticam, não deveria estar na política. A democracia é feita de críticas e é feita de soluções. Nós estamos cá para criticar e estamos cá para solucionar. O Conselho de Mação diz que este governo, recorrentemente, tem feito um caminho correto naquilo que é preciso fazer na floresta. Não pode é gostar dos elogios e não gostar das críticas quando corre mal. E nós temos que saber viver com isso. Se não sabe viver, está a mais da democracia.
Notícia Rádio Hertz, fonte oficial da empresa Carlos Gil, responsável pela empreitada que está a decorrer na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, confirmou à nossa redação que houve lugar a ameaças e a um clima de intimidação para que os 5 a 6 funcionários destacados para a obra não iniciassem as intervenções logo pelas 8 da manhã por alegado excesso de ruído. Ameaças essas, confirmou-nos, feitas por alguns residentes nas imediações. A mesma fonte assegurou que os funcionários continuam a entrar ao serviço à hora estipulada para a realização de outro tipo de trabalhos, referindo que esta situação foi comunicada à Câmara de Tomar. Entretanto, a ERT também já obteve uma reação de fonte oficial da autarquia nabantina, que deixou claro que se disponibilizou a colocar agentes da Polícia de Segurança Pública no local, assumindo o pagamento dos gratificados, uma solução, porém, rejeitada pelo empreiteiro. Ou seja, a Câmara diz-se disposta a desbloquear qualquer obstáculo para a normal realização da obra, recordando que há prazos por cumprir. Neste particular, recorde-se que as intervenções que comportam os espaços exteriores da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira terão que ser finalizados em 270 dias, num investimento a rondar os 826 mil euros.
Informação na hora certa.
A Câmara de Tomar admitiu recurso a uma solução musculada para retirar uma relote de restauração que está situada à entrada do Parque de Santiria, do lado da Avenida General Norton de Matos. Hugo Cristóvão, vice-presidente do município nabantino, referiu que a citada estrutura não tem a atividade licenciada pela autarquia e que, apesar de os avisos que os seus proprietários receberam, a verdade é que a relote continua a operar em concorrência desleal para quem paga taxas e outros impostos. Advertiu Hugo Cristóvão que não deixou de admitir permitir ainda assim que o veículo se encontre parqueado em terreno privado. Ainda assim, ficou essa garantia, a Relote vai mesmo ter de sair dali à altura em que equacionou as citadas soluções musculadas.
Primeiro, aquela Relote não tem nada a ver, não teve nada a ver com a festa dos tabuleiros, aliás, que fique claro, é uma Relote ilegal, não foi autorizada nem será, e é daquele tipo de coisas que, até enquanto cidadão, antes de autarca, me leva muitas vezes a refletir sobre a forma como algumas pessoas estão na comunidade, e enfim, o achar que as regras são boas quando se aplicam aos outros, mas não assim. Há alguns meses atrás, recebi um cidadão que pedia, portanto, conselho, ajuda, para precisamente colocar na cidade uma Relote de venda ambulante. E tinha dois lugares, ou dois locais, que entendia para ele como, enfim, aqueles que gostaria de ter. Um deles, eu próprio fui ao local com essa pessoa e outras pessoas que estavam presentes para verificar da possibilidade, porque, portanto, era na avenida do Instituto Politécnico, mas que não era de facto possível por uma questão de segurança, porque com a paragem depois de veículos, isso rapidamente teria questões de segurança associadas e, portanto, não era possível licenciar nesse local. E o outro local era, de facto, no centro histórico, nomeadamente no Parque Santa Iria, ao qual nós respondemos sempre que não autorizaríamos, não só porque vai contra as regras, mas porque, acima de tudo, seria uma concorrência desleal com os demais espaços de restauração, nomeadamente aqui do Centro Histórico, que têm um conjunto de outras taxas, de impostos, de responsabilidades, até de questões estéticas e, de urbanismo, que também acabam por estar associadas. E, portanto, foi sempre dito à pessoa em concreto que aquela Relote não seria autorizada. Entretanto, o local onde a Relote está instalada, e é por isso que ainda não foi possível tomar medidas mais drásticas, que estamos, ou mais musculadas, chamemos-lhe assim, que estamos a ponderar, aquela parcela de terreno é particular. Qual não é o meu espanto quando, próximo já da festa dos tabuleiros, realmente nos apercebemos que estava a ser colocada infraestruturas ou uma estrutura para lá colocar essa Relote. E, portanto, eu próprio fui novamente ao local lembrar o cidadão em causa que a Relote não era autorizada, não seria autorizada. O mesmo foi comunicado ao proprietário do terreno. Mas a verdade é que há sempre quem tente contornar as regras. Que fique claro, tentamos sempre, quando não é possível licenciar algo ou dar, digamos, provimento a algo, encontrar outras soluções. Aliás, temos um outro caso, uma outra Relote, neste caso na Avenida Maria de Luís Melo e Castro, que no início também teve alguns problemas, houve uma conversa, encontrou-se uma solução e as coisas foram devidamente licenciadas e, portanto, essa outra Relote está devidamente licenciada. Portanto, isto apenas para dizer que essas críticas são justas, de facto, mas que fique claro que aquela Relote não está licenciada, nem vai ser, e que não só o nosso gabinete jurídico e de contornações já está, desde o primeiro dia, a tomar, portanto, já foi levantado o auto, estão a ser vistas as questões jurídicas e naturalmente esse caminho seguirá, que não será meigo, porque não se trata, lá está, de uma questão de desconhecimento, foi várias vezes alertado para o efeito, independentemente de outras soluções mais musculadas que eventualmente venham a existir.
Está à porta mais uma edição da Festa da Cerveja do União do Tomar. Será a 32ª, que irá decorrer durante 7 dias, precisamente a 26, 27 e 28 de julho e a 1, 2, 3 e 4 de agosto, na envolvência do Estádio Municipal. Haverá registro para a componente gastronómica e, claro, para a cerveja propriamente dita, com a devida caneca, bastante apreciada pelos colecionadores, sem esquecer a oferta musical a cargo de nomes como os FH5, Capa Preta, Fanto Rock, entre muitas outras ofertas. Abel Bento, presidente da União de Tomar, responsável pela organização, perspectivou este evento para a ERT, não deixando de referir que a autarquia deveria conceder mais apoio a uma iniciativa que se assume como a festa de verão da cidade.
Isto será sempre uma festa em continuidade, portanto este ano A maior alteração, chamemos assim, a maior mudança é realmente a marca com que quem costumamos fazer a festa. Este ano o nosso parceiro é a Central Cervejas, portanto mais propriamente a Sagres. É essa a maior das mudanças. Fizemos uma aposta também um bocadinho mais forte também na qualidade das bandas que nos vão visitar, de forma a que também o público possa ter uma maior adesão à festa. O próprio recinto da festa, tudo vai ser diferente este ano, portanto acho que as pessoas vão notar a diferença, vão reparar. Depois, ao fim e ao cabo, será em continuidade, todo o nosso bom serviço, todo o nosso, a nossa boa restauração que fazemos sempre questão de ter na festa, que também já é de referência. Em termos de valores, vamos manter todos os nossos valores do ano passado, até entendemos que, dadas as dificuldades que existem económicas do país e do Conselho, não faz sentido estar a aumentar preços. Sabemos que isso para nós é penalizador, mas também temos que pensar nas outras pessoas que gostam de, também de ir à festa da cerveja com o objetivo de ajudar a União de Tomar. Está dito, com todas estas situações, esperamos realmente uma grande adesão do público, de toda a gente, de forma que a festa seja mais um sucesso. A própria caneca este ano vai ser uma caneca, tenho a certeza absoluta, que vai ser, vai ter um grande sucesso. A caneca é muito bonita, pronto, eu acho que pronto, diferente também, com o logotipo também já diferente. Portanto, acho que tem tudo para ser um evento de sucesso. Esperemos que o São Pedro também nos ajude.
Abel Bento, e existe este reconhecimento de que estamos perante a festa de verão de Tomar?
Assim, nós temos essa consciência, né? Nós temos essa consciência que esta é a festa da cidade. Gostávamos também que por parte da autarquia pudesse também haver fosse feito um esforço no sentido do apoio, na perspectiva de um dia podermos trazer aqui um ou dois grandes artistas de âmbito nacional, que seria também uma forma de ainda mais fazer sobressair a festa e a festa da cidade, porque esta é realmente a única festa de verão que se realiza na cidade de Tomar, e eu acho que aí sim a Câmara, a autarquia, devia ter talvez um pouco mais de responsabilidade.
A Brigada de Reação Rápida do Exército Português vai realizar um exercício de apontamento de força de reação rápida da MINUSCA no Conselho de Vila Nova da Barquinha. As atividades deste exercício irão decorrer nos dias 29, 30 e 31 de julho, precisamente nos perímetros dos campos de futebol da Atalaia e da Moita do Norte, no Centro Cultural Vila Nova da Barquinha, na zona norte da freguesia de Tancos, no Polígono Militar de Tancos, entre outras estruturas barquinhenses, sendo que dentro do conjunto de exercícios há registro para a simulação de um campo de refugiados e de um hospital, centro de saúde, assim como de ataques a organizações não governamentais e instalações da Cruz Vermelha Portuguesa, entre outras.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado enviado para a ERTS a detenção de 6 pessoas no espaço de uma semana, na sequência de operações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. No lote de detidos, registro para uma pessoa que conduzia sob o efeito do álcool, 3 por furto em estabelecimento comercial, 1 por violência doméstica e outra em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, registaram-se 546 viaturas a que foram fiscalizadas, 4.042 controladas por radar, das quais 41 foram apanhadas em excesso de velocidade e 14 com falta de inspeção periódica obrigatória, entre outras.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Um homem de 32 anos foi detido em Benavente pela Guarda Nacional Republicana por tráfico de droga. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária na Estrada Nacional 118, foram encontradas e apreendidas, na posse do detido, 42 doses de AX e uma navalha com cerca de 10 centímetros de lâmina. Na sequência das diligências policiais, foi efetuada uma busca domiciliária, onde foram apreendidas 279 doses de AX, um fio em ouro, 2 pulseiras em ouro e 277 euros em numerário. O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi constituído arguído e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém.
Informação na hora certa.
Durante os 4 dias de festa na Sertã, o Maranhão voltou a ser o rei do Festival de Gastronomia, cuja 9ª edição constituiu um verdadeiro sucesso. Promovido pelo município da Sertã, este certame volta deste modo a cumprir inteiramente a sua missão de divulgação da gastronomia e de todas as potencialidades do concelho. O leque de artistas foi bastante elogiado, tendo as atuações levado o público ao rubro e lotando o recinto em todas as noites do festival. Os Dama, no primeiro dia, Bárbara Bandeira e Áurea, no segundo, Poxula e a Blaia no sábado e os Amor Eletro, que fecharam o festival com chave de ouro a 21 de julho. A gastronomia é o enfoque principal deste certame, onde para além do maranho podiam ser encontradas outras iguarias como bucho recheado, sopa de peixe, cartuchos de amêndoa de Cernache do Bom Jardim, filhós, cuscuréis, merendas doces, vinhos e outros produtos como artesanato. O recinto possuía mais de 100 expositores, restaurantes, bares e tasquinhas. Na sessão de inauguração, recorde-se, José Farinha Nunes, presidente da autarquia sertaginense, destacou a importância e destaque que o Festival da Gastronomia do Maranhão tem agrangeado ao longo dos últimos anos. O turismo gastronómico é uma das melhores maneiras de descobrir a cultura e o estilo de vida de uma região. A aposta no turismo tem sido um dos principais eixos estruturantes da ação do município da Sertã, referiu o autarca.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.